Salve, salve, galera, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro episódio da playlist de hoje, seu podcast ideal para conhecer novas músicas, novos artistas e compartilhar os seus gostos musicais. Meu nome é Rodrigo Rodrigues e se você ainda não conhece, a playlist de hoje é um projeto que já rola lá no Instagram, através do arroba a playlist de hoje, onde a gente divulga esses artistas e essas músicas através de playlists temáticas. E para esse nosso primeiro episódio, nosso episódio de estreia aqui, a gente vai falar de dois artistas que estão na playlist número 1, publicada lá no perfil no Instagram, no dia 15 de janeiro de 2020. Hoje a gente vai falar sobre FBC e Orixás. Mas antes disso, não esqueça de seguir a nossa playlist oficial com todas as músicas que a gente já colocou no nosso perfil, que estão disponíveis no Deezer e no Spotify. É só você procurar arroba a playlist de hoje, tudo junto, e ouvir todas as músicas que a gente já postou durante todo esse tempo de existência do perfil. Bom, galera, então nosso primeiro artista que a gente vai comentar aqui é o rapper FBC, que é a abreviação para Fabrício. Com 16 anos já na cultura hip hop, o FBC é mais um rapper da cena de BH, que é uma das que mais cresce hoje, uma das que mais revela uma galera muito, muito foda. Enfim, eu acho que se você não conhece, vale a pena você procurar mais sobre quem é de BH e você vai ver que, cara, um monte de monstro que a gente tá ouvindo e consumindo hoje vem de lá. O FBC, ele era muito presente na Batalha do Viaduto ali, Viaduto Santa Teresa ali na de BH. E, cara, tem vídeo dele batalhando antigo, 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 muito, muito bom. Tem um dele com o Douglas Jean, que é outro cara muito famoso nas batalhas de rima, que vale muito a pena o seu play. Entretanto, eu acho que o grande boom desse começo de carreira do FBC foi quando ele participou da DV Tribo, né? Se você não conhece a DV Tribo, era um grupo de rap muito, muito foda de BH, que tinha nada mais, nada menos do que FBC, Djonga, Clara Lima, Hot e Oreia. Então, mano, só cara foda, que obviamente agora cada um tá fazendo seu projeto paralelo e, mano, cada som muito, muito maneiro. Inclusive, se você quiser ouvir um som do DV, tem na playlist 7 lá do perfil, que é a playlist de Cyphers. Inclusive, essa música que eu postei lá na playlist 7 é uma que eles fizeram junto com o Rapbox, que, se você não conhece, é um dos principais canais de conteúdo de rap, de entrevista e de produção musical. Então, cara, sai muito som foda quando os rappers vão lá na Casa 1. E, mano, recomendo demais vocês entrarem depois de terminarem esse episódio lá no Rapbox, no canal do Rapbox. Valeu! A música que eu escolhi aqui dessa playlist, né, que eu acho que fez a que eu realmente querer falar mais sobre FBC, é a Se Eu Não Te Cantar, que é a faixa 9 do segundo CD dele de estúdio, que é o Padrim. O primeiro foi o Ska, que é uma sigla pra sexo, cocaína e assassinatos. E, mano, pedrada demais, demais, demais. O primeiro CD deles, o Ska, na minha opinião não, ele já comentou isso em entrevistas também, era um teor muito mais pesado, né, então questões sociais mais na pauta, que é diferente já do Padrim, que ele mesmo fala que tem um viés mais comercial. O iPhone, que é uma música bem gostosa também de ouvir desse CD do Padrim. E, mano, eu recomendo, cara. O CD inteiro é muito bom. Se Eu Não Te Cantar e Ódio à Tristeza são as duas que, pra mim, destoam positivamente desse CD. Vale muito a pena o play. E escute também Senhor, que é uma que ele fez com participação do BK e do Lennon, onde ele faz uma metáfora entre uma figura paterna, uma figura, enfim, de alguém que ele precisava quando crescer, em relação ao dinheiro, que é do caralho também. O CD Padrim também tem uma história fodida por trás de São lançamento. Muita empresa, agência de marketing precisava aprender o que ele fez, assim. Cara, o FBC, ele é muito ativo nas redes sociais. Muito ativo mesmo, assim. No Twitter, principalmente. Pouco antes dele lançar o segundo CD, o Padrim, cara, ele começou a pedir pra muitas pessoas, não só da cena do rap, começarem a postar 15 do 11 no seu Twitter. E, de repente, o Twitter inteiro tava com datas 15 do 11, 15 do 11, 15 do 11, que era pra, né, deixar bem claro que o CD dele tava chegando. Pra você ter noção da grandeza que foi esse movimento, o Whindersson Nunes, Maísa, o Mano Brown e a Marília Mendonça, por exemplo, postaram 15 do 11 nas suas redes sociais. O barulho foi tão grande assim, para o recebimento do CD, que sem dúvidas foi um marco na cena hip hop, nesse movimento de engajamento assim mesmo. E é legal ver que, tipo, muitas pessoas que não eram ligadas ao hip hop começaram a aderir e começaram a conhecer o FBC. Cara, eu acho que isso é o principal, assim, sabe? É uma coisa que ele fala muito numa entrevista, que muitas pessoas, quando eles ganham reconhecimento, né, na cena artística, eles vão pra uma espécie de topo e ficam lá. E ele fez o caminho contrário, né? Então, cara, ele começou a pedir pra todo mundo, pedir pra toda a população, literalmente, começar a postar 15 do 11. E, mano, a repercussão, o reconhecimento desse CD, dessa obra, é do caralho. Saiu ano passado e é muito, muito foda. Então, eu recomendo todo mundo ouvir lá na playlist 1, Se Eu Não Te Cantar. Além disso, é muito louco ver ele dando entrevista. Para você ter noção, o FBC, ele tem uma história fodida de questões sociais, de ocupação, de grafite, da cultura hip hop, de tudo que ele fez na comunidade que ele mora. Então, tipo assim, mano, procurem todas as entrevistas do FBC no YouTube e aonde mais tiver, porque ele conta de um jeito descontraído mesmo, assim. Mano, as vivências dele, o que ele passou em relação a dificuldades financeiras, de ver galera morrendo. E eu recomendo muito, muito, muito que vocês assistam todas essas entrevistas que o FBC dá. E, cara, ele é bizarro, na minha opinião. É um dos caras que eu mais gosto da cena hoje, eu recomendo muito. Numa entrevista que ele fez pro Rapbox, que saiu agora no começo de março, perguntaram para ele três CDs também que marcaram a vida dele, e eu gostei muito que ele falou, obviamente, sobre Vivendo no Inferno, que se você ainda não escutou, mano, por favor, escute. Nevermind do Nirvana e Mamonas Assassinas. E ele fala que o Mamonas, hoje, se a gente coloca em questão, é um CD que provavelmente ele não poderia ser concebido por questões de xenofobia, ou, né, tinha umas letras do Mamonas que eram muito, muito pesadas, mas que foi a primeira visão que ele teve do Brasil como geral, né? Que as músicas do Mamonas realmente naquela época tinham muito essa questão de diferentes ritmos dentro, né? Tinha o Jumento Celestino e por aí vai, cara. E é realmente uma coisa que eu parei para pensar depois também, é muito bom, mano. É muito bom parar para pensar esse lado. Uma última curiosidade do FBC é que ele é um cara muito ativo também no Free Fire. Se você não conhece, um dos jogos online hoje que mais crescem, tem uma população de jogadores gigantesca. E, cara, ele é muito, muito ativo. E para você ter noção de quanto ele gosta do Free Fire, ele vai fazer um CD. Não sei se já saiu ainda, mas ele vai com a Isa Sabino. É um CD fazendo, tipo, metáforas e alusões ao Free Fire e à nossa vida, ao nosso cotidiano. Então, cara, essa visão que a FBC tem de aproveitar grandes movimentos, seja, puta, galera que tá jogando muito jogo, ou um som, alguma coisa que tá no hype, e surfar nesse hype, é uma coisa que o FBC sabe fazer muito bem. E, cara, todo o trabalho dele é muito bem feito. Então é isso, FBC, escutem aí, que é do caralho. E agora vamos ao segundo artista do episódio de hoje, que é o grupo cubano Orixás. Orixás. Mas, mano, Orixás, que é assim que eu vou falar, é um grupo cubano de hip hop lá de Havana, e eles foram fundados em 99. As letras deles e a pegada que eles têm é muito foda até hoje. Pra você ter noção, foi a primeira vez que o governo cubano, e aí quando eu falo governo cubano, lembrem-se de Fidel Castro, foi a primeira vez que o governo cubano mostrou apoio à cena hip hop, à música hip hop. O grande vínculo que o Orixás fez com Cuba é porque as letras deles e a pegada que eles tinham era muito relacionadas a Cuba. Eles não ficavam imitando o modo do americano de cantar rap, então não tinha putaria de grana, de mulher, de droga. Não, cara, eles tinham muito lance de raiz mesmo com toda a história cubana. E também Orixás, né? Orixás, que pro brasileiro, pro português é Orixás, tem muito vínculo com, né, o Candomblé no Brasil, Santeria em Cuba. E é basicamente para fazer essa referência também a toda a cultura africana, essa diáspora africana. É isso que eles falam, que o motivo do grupo também é para ressaltar as raízes africanas dos membros do grupo também. Cara, e eu acho que a primeira vez que eu ouvi Orixás foi voltando da praia, esse ano, em 2020. E, mano, quando eu ouvi o ritmo, assim, porque é um ritmo dançante, mas tem uma letra, é um negócio muito latino-americano, diferente do Brasil. E, mano, é muito, muito gostoso de ouvir. Então você ouve batidas como salsa, rumba, e essa é a grande importância do Orixás para Cuba, é porque ele atrai tanto pelas letras e tanto pelo hip hop a galera que era mais jovem e que hoje tá mais ligado com a cena do rap, mas também a salsa e a rumba atraía muito a galera mais antiga. Então, se você vê, procura no YouTube depois vídeos de shows, de apresentações ao vivo dos Orixás, mano, tem uma galera velha que dança e é animal. É animal mesmo. Uma curiosidade deles é que eles gostam muito da cena brasileira de música. Em entrevista pra Gaúcha ZH, e eles falaram que as grandes referências de músicas brasileiras que eles curtem aqui é Djavan, Natiruts, D2 e Troquilas, mano. Então é bem da hora que eles curtem também esse lado do Brasil. E, mano, e é engraçado que, tipo, eles estão se reinventando. Eles tiveram um tempo parado, e em 2018 eles voltaram. Se eu não me engano, ia ter um show agora em maio aqui em São Paulo, na Áudio, mas foi remarcado, né, devido à pandemia, pro dia 30 de outubro. Então, fiquem ligados, não sei se ainda tá vendendo ingresso, mas dá uma olhadinha, você que teve curiosidade de conhecer Orixás. E se eu pudesse recomendar, além de Atrevido, que é a música que tá na nossa playlist número 1 do perfil, procura Represent, não sei, que, mano, é um som muito, muito, muito maneiro. E é isso, cara, se vocês querem ouvir uma coisa muito original, escutem Orixás. Pessoal, esse é o nosso piloto de hoje. Se vocês separaram, também tô com um microfone melhor. Eu quero muito saber a opinião de vocês, se é esse tipo de conteúdo que vocês acham da hora, se esse tempo de episódio para vocês é bom, para vocês conhecerem. Por favor, comentem, divulguem, compartilhem, curtam as playlists no Spotify, no Deezer, então um perfil arroba a playlist de hoje no Instagram. E galera, muito, muito, muito obrigado. Eu tô muito feliz de fazer esse projeto se tornar um podcast também. Então até o episódio número 2 e falou!